15 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Alô, Vilmara, que está lá em Fortaleza, está no ar o 11 Minutos, Vilmara e outros ouvintes, para tirar vocês da cama nessa segunda-feira. É, e vamos aos nossos comentaristas desta segunda, 26 de setembro. Aqui ao meu lado, no estúdio, está a Raquel Teixeira, que já obteve aí a solidariedade de outros vascaínos. É isso, Raquel?
É isso mesmo. Olha, vascaíno realmente é solidário, viu? A esperança nunca morre, viu, pessoal? Ó, tem mensagem, tem mais mensagem. Já tinha uma mensagem aqui do Gaspar. O Gaspar já mandou aqui para mim um recado, falando o seguinte, ó. Bom dia a todos da Rádio Senado, aos menguistas e também aos vascaínos. Eu só não entendi quando a Raquel disse, sofrendo mais feliz. Olha, vou explicar direitinho. É o seguinte, a gente sofre, mas aquela esperança da vitória está sempre lá no fundo. Então, quando você acredita, entendeu? Tem que seguir feliz. Vamos seguir na... Segue na felicidade, que um dia a gente chega lá.
Tá legal, então. Então, nós estamos observando aí a Raquel esperançosa que o Vasco vai subir para a Série A.
Não sou só eu, Adriano. Ó, o Rêmulo lá de Cuiabá já mandou aqui, ó. Vascão subindo, urubuzada tremendo, mandou aqui.
Bom... Já que ele puxou o assunto da urubuzada, no outro espectro da futebolístico, digamos assim, está o Bruno Lourenço com o seu Flamengo na Série A, na final da Libertadores, na final da Copa do Brasil. Bruno, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Raquel. Bom dia, ouvintes. E Vascão na Série A é bom pra gente. São 6 pontos garantidos, né?
Tá olha bom, então.
Só. Okay, bom dia, Bruno. Hein, Bruno? Bom dia.
Tá bom. Bom, pessoal, olha, a pauta hoje tá cheia. Ó, tem final do Brasileirão de Futebol Feminino. Tem Série A, Série B, Série D do masculino. Últimos amistosos da seleção. Despedida de Roger Federer.
É, e olha, e antes de falarmos desses assuntos, vamos de natação. Você sabia que o esporte, que já deu muitas glórias para o Brasil, tem agora um dia nacional?
É isso mesmo, Raquel. Uma lei aprovada neste ano pelo Congresso institui o 2 de agosto como Dia Nacional da Natação.
É, mas vamos deixar o Rodrigo Rezende nadar de braçada e explicar para a gente o motivo da escolha desse dia.
Em 2 de agosto de 1952... Tetsuo Okamoto conquistou a primeira medalha olímpica brasileira na natação, um bronze nos 1.500 metros. Exatamente 30 anos depois, em 2 de agosto de 1982, Ricardo Prado ganhou a medalha de ouro nos 400 metros medley no Mundial de Guayaquil. O segundo dia de agosto parece ser bom para os atletas aquáticos brasileiros e pode ser transformado oficialmente no Dia Nacional da Natação. A senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, que relatou a proposta, afirma que além das conquistas dos atletas brasileiros, a natação tem vários outros benefícios.
A natação sim é uma modalidade, principalmente nos anos iniciais, né? Muito crianças, as crianças na primeira infância ali, a gente sabe que tem muitos pais que incentivam, né, a natação como uma forma de fortalecimento não só da musculatura, mas também da questão cardiovascular.
O Brasil tem 17 medalhas na natação em Jogos Olímpicos, sendo 2 ouros, o de César Cielo nos 50 metros em 2008 e o de Ana Marcela na maratona aquática em Tóquio 2020.
Tá aí, muito obrigado ao Rodrigo Rezende pelas informações. Ô Bruno, a gente sabe que você... é fera aí no pedal, na bicicleta e na natação. Você também dá aí suas braçadas, Bruno?
Ô, Adriano, eu nadei muito tempo, viu, na minha vida. Esporte fantástico. Quem tiver oportunidade, deve fazer. Esporte que é bom pra... bem indicado aí pra quem tá... tem lesão no futebol, tem... às vezes vai pra natação pra fazer uma fisioterapia e se apaixona. É bem, bem gostoso. Acho que tá até bom de eu voltar a fazer, viu?
E é um esporte que movimenta o corpo inteiro, né? Essa que é a grande trunfo de quem faz natação, é que você é um esporte que você agita todo o corpo, você gasta energia de toda forma, e é mais saudável que é leve, né? Na água, não dá muita lesão.
É verdade. É,
a gente engana a gravidade, né?
Exatamente.
Treina bem o pulmão.
Maravilha. Então, ó, 2 de agosto, Dia Nacional da Natação, é a Lei 14.389, aprovada neste ano pelo Congresso Nacional. Meus amigos, a pauta de hoje está cheia aqui no nosso 11 Minutos. E vamos aqui falar de outros assuntos, porque o mundo esportivo ficou agitado aí no final de semana. Bruno, vamos começar com a final do Brasileirão Feminino, que teve aí o Corinthians ganhando de 4-1 do Internacional no Itaquerão, né, na Arena Corinthians, lá em São Paulo. Casa cheia, foi muito legal. E o Brasileirão Feminino chega ao final e eu acho que subiu de patamar o Brasileirão Feminino neste ano. O que você acha, Bruno?
É, gostei desse subir de patamar, viu? Porque foram dois jogos, bem, recorde de público, né?
Sim.
Foi um sucesso total. O Corinthians está muito forte, né, no futebol feminino. Tem conseguido atrair a sua torcida, a torcida é fiel. Então, é uma... Assim, tá, o futebol feminino realmente deu um passo aí, galgou um... Subiu um patamar aí esse ano. E foi bem bacana que a gente viu o jogo, viu uns pedacinhos e tal. Achei bem interessante a movimentação da torcida, né? Torcendo ali, feito loucos, tanto no jogo a torcida colorada também e a torcida do Corinthians. Foi bem bacana mesmo.
É, eu só acho que realmente o futebol feminino ainda precisa ganhar muito espaço aqui no Brasil, né? A gente ainda não fica nem sabendo dos jogos, assim, quem não é muito do meio, né? Não fica sabendo dos jogos, ainda não tem aquela divulgação, não tem aquele incentivo como em outros países a gente já consegue ver, né? Eu acho que isso podia melhorar um pouco.
É verdade.
Acho que se você não assiste ali os programas esportivos, acho isso. Que realmente você não fica sabendo.
Não fica, não tem essa divulgação, né? Eu acho que isso, para incentivar ainda mais, porque nós temos muito boas jogadoras, né? Temos times femininos que são muito fortes, mas que ainda precisa desse incentivo do público, eu acho, né? De conhecer, de incentivar, né? Fazer a propaganda mesmo do esporte. Eu acho que seria bem interessante.
É verdade. Agora, nesse ano, né, no Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, parabéns aí para o Corinthians, né, ter feito aí um belo trabalho, né, de incentivo ao futebol feminino, tanto é que é 4 vezes campeão brasileiro, né? Mas neste ano nós vimos aí as médias de público nos estádios dar realmente uma subida boa. Então, resultado aí da maior organização, maior apoio por parte da CBF. Pode melhorar? Pode e tem que melhorar muito, muito mesmo. Tem que remar muito, né? Já aproveitando aqui, falando um pouquinho aí de esportes aquáticos, né? Tem que remar muito. Mas o fato é que deu uma melhorada, deu uma subida de patamar. E vamos ver aí nos próximos anos, nas próximas edições, se a promoção, né, a divulgação, como a Raquel, né, bem destacou, melhora em relação ao futebol feminino. Bom, agora nós vamos falar do futebol masculino, porque teve o abecedário todinho quase no final de semana aqui no futebol brasileiro. Na Série A nós tivemos só um jogo, então a gente vai falar aqui do São Paulo, ganhou de 4-0 do Avaí, um jogo aí antecipado da rodada, porque o São Paulo está envolvido na final da Copa Sul-Americana e antecipou o jogo para ter mais tempo de preparação. Então o São Paulo ganhou de 4-0, beleza, mas agora vamos falar aqui do assunto que interessa diretamente, Bruno. A Raquel Teixeira, Série B do Vascão.
Olha lá.
Olha, ficou barato para o Vasco essa rodada, viu, Raquel? Porque o Vasco perdeu na rodada para o Cruzeiro, né?
Exatamente.
Isso era algo esperado. E ficou todo mundo na expectativa o que o Londrina ia fazer na rodada. E não é que o Londrina, que está nos calcanhares do Vasco na Série B, perdeu também, Raquel?
Pois é, o Vasco, ele tem essa sorte, né? A gente tenta, né, falar da solidariedade e tudo, mas a verdade é que o Vasco, ele é sortudo. A gente vai perdendo e os times que estão embaixo vão perdendo também, que é para acompanhar e facilita um pouquinho a nossa vida. Por isso que a esperança é que nunca morre aqui do Vascão, viu? Meus companheiros aqui do Zap estão me mandando mensagem do Vasco, é isso aí, viu, pessoal? Força, Vascão!
O Aldo aí também está participando, está metendo
O Aldo já está mandando saudações botafoguenses direto de Lisboa. Diz que está ouvindo hoje o 11 Minutos do outro lado do Atlântico, em Lisboa. Já são quase 12:30, segundo ele, são 4 horas a mais, né? E está mandando um bom bate-bola para a gente.
Que legal. Aldo, um abração para você, viu? Legal. Um like para você aí em Lisboa, torcedor do Botafogo. Bruno, olha aí, o Vascão... 48 pontos, está no G4, mas é o quarto colocado. Londrina com 45. Passou raspando essa, hein?
Agora, né? Hã? E se enfrentam agora, né?
Pois
é. Na próxima rodada tem Vascão e Londrina em casa. E é aquela coisa, o Vasco ganha em casa e perde fora. São duas certezas na vida, né? O Vasco joga em casa e ganha agora, na Série B, e vai para fora e perde. Nem um empatezinho. E é difícil de subir, assim, perdendo fora de casa, mas já que tem esse confronto direto com Londrina, é a chance aí de botar, tirar um pouco da pressão, né? Porque, vamos dizer que o Londrina pode até jogar solto daqui para frente, mas o Vasco vai jogar sempre com aquela pressão, né? De ter que voltar. Mas é a chance dele. Próxima rodada, São Januário, ou não sei se vai levar para outro lugar, mas, enfim, mando de campo, pega o Londrina, ganhar bem para dar confiança para o time e encaminhada aí a classificação.
Tá aí, então, a gente está acompanhando a Série B, o Cruzeiro já subiu, né? Inclusive, matematicamente, está disparado na ponta e ainda no G4, o Grêmio, Bahia, que empatou na rodada, poderia ter aí disparado na rodada, tido mais folga na rodada, mas não. O Vasco, 48 pontos, e Londrina, 45. Quinta-feira agora é o grande jogo. Vasco e Londrina, em São Januário. O Vasco, se ganhar, aí abre seis... É aquele jogo de 6 pontos, né? Ele abre ali 6 pontos em relação ao Londrina. Se perder, aí os dois times ficam ali colados com 48 pontos. Vamos aguardar aí o jogo Vasco e Londrina, que é o grande jogo da próxima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Série C, pessoal. Ô, Genival, prepara aí os aplausos, porque na Série C tem time aqui da nossa ouvinte, a Simone Nobre, lá de Natal, o ABC de Natal. Tá nas semifinais da Série C, ou melhor, tá na final da Série C e já tem vaga garantida na Série B. Parabéns pro ABC de Natal. Muito bem. Aí. Ó, então a final da Série C, ABC de Natal e Mirassol do interior de São Paulo, então vão disputar a final da Série C, e também sobem para a Série B em 2023, Botafogo de São Paulo e o Vitória da Bahia, no Vitória da Bahia, grande time do futebol brasileiro, também subindo para a Série B em 2023. Bruno, o que você conta aí para nós, comenta aí para nós da Série C?
Eu conto é o desespero do Bahia, né? Meu cunhado é torcedor do Bahia, eu tava com ele no final de semana, a gente assistiu o Bahia e Operário, né? Do Paraná. Que o Bahia começou jogando bem, de repente tomou um gol, tomou o segundo, aí jogando em casa, tomando 2-0. Bateu o desespero no time, mas eles conseguiram empatar no final do jogo. E o desespero fica maior sabendo que o Vitória tá subindo, né? E eles não querem Bavi na Série B de jeito nenhum. Querem que o Vitória pode até ficar na Série B, mas o Bahia está fazendo de tudo para ir para a Série A. Mas se quer dizer, o Vitória já subiu, mas se o Bahia não conseguir subir, vai ser uma fábrica de memes lá na Bahia, viu?
Vamos aí aguardar. Bom, Série D, para também não ter briga aqui com o pessoal de Natal, o América de Natal, palmas também aqui pro América de Natal, Genival, porque na Série D, bora lá, vamos lá, o Mecão, palmas aí pro América de Natal, subiu pra Série C, campeão da Série D do Campeonato Brasileiro, na final contra o Pouso Alegre, perdeu por 1-0, mas como tinha ganho o primeiro jogo por 2-0, o América de Natal tá agora na Série C e com o título na mão, então o América de Natal e o ABC também de Natal, bem aí na Série D e na Série C. E agora, para a gente encerrar aqui o 11 Minutos, vamos falar aqui de Roger Federer. Emocionante, hein, a despedida do Roger Federer. Ele disputou a Laver Cup. Na verdade, o resultado da Laver Cup, né, com o time do mundo, né, ganhando a Laver Cup do time da Europa, tudo bem, legal. Mas o grande momento da Laver Cup foi a despedida de Roger Federer. Você acompanhou, Raquel, a despedida
do
Roger Federer?
Foi bem emocionante. Olha, aquele choro ali foi doído, né? Foi um choro, assim, emocionante de dever cumprido, né? De uma vida toda dedicada ao esporte. Eu achei bem bonito, emocionante. Eu que sou chorona, já fiquei chorando junto. Apesar de não acompanhar realmente, fielmente, assim, o tênis, mas foi emocionante. Fiquei emotiva no dia.
E o Bruno, a gente sabe que acompanha o tênis, joga tênis também. E aí, Bruno, o que você tem a falar sobre Roger Federer?
O esporte que o Federer joga é outra coisa, né? O que ele, Nadal, Djokovic, esses caras fazem em quadra, a gente olha e fala, peraí, será que é a mesma coisa ali que eu entro na quadra para tentar fazer? Né? E não só é bom de bola, né? De ter habilidade, de ter assim, aquela a postura digna de um atleta, como fora das quadras também, ele é muito querido, né? Até por conta disso, pela forma como sempre tratou todo mundo com muito respeito, mesmo no vestiário, fora, nas entrevistas. É um gentleman, né? É um cara, assim, realmente respeitado, adorado por todo mundo. E aí tem aquela discussão, quem é o melhor de todos os tempos, né? Ele ou Nadal ou Djokovic, porque eles estão aí brigando por muitos títulos. Mas é uma coisa que, na prática mesmo, ninguém quer saber, não. Sabe que são grandes atletas e é um prazer, foi um privilégio ter podido assistir muitos jogos aí do Roger Federer.
Ok, Bruno, realmente aí, Roger Federer, grande nome do tênis mundial. Bruno, muito obrigado aqui pela sua participação, sempre é um prazer contar com você, um abraço e até uma próxima.
Até uma próxima, um abraço a todo mundo, e Copa do Mundo está chegando, hein?
É verdade, vai ter 11 minutos todos os dias durante a Copa. Você já está convocado, Bruno.
Ok.
Até mais, Bruno.
Um abraço, Raquel. E sorte aí pro Vascão.
Opa, obrigada.